de agora está entrando no ar.
Escola Brasil.
O caminho da educação passa por aqui. Vem estudar com a gente.
Escola Brasil.
Olá, amigos. Aumente o volume do seu rádio que o Escola Brasil está no ar.
Hoje, terça-feira, 24 de julho, nós vamos falar sobre brincadeiras que ajudam os alunos a soltar a imaginação.
A desenvolver o raciocínio, a memória e o senso de organização. Quem conta é o Matuto.
E nós vamos mostrar para você que também é possível aprender dançando.
Vem cá, vem cá, vem cá que eu vou te mostrar. Vem ver como é que se dança, o carimbó não para.
No Toque Musical de hoje, nós vamos falar sobre o carimbó, a dança e o ritmo mais populares do estado do Pará.
E por falar em Pará, nas andanças do repórter Caio Darcanchi pelo sul do estado, ele encontrou com uma ouvinte que escuta o programa desde 1988. E não é que ela já até conversou com o Matuto por telefone?
Tá curioso pra saber quem é? Pois daqui a pouco.
Daqui a pouco também tem um papo muito sério com a psicopedagoga Eliane Pisani. Vamos falar sobre a importância do pai na educação dos filhos.
Você já parou pra pensar nisso?
Então continue com a gente. Depois do intervalo, tem isso e muito mais.
Escola Brasil.
Um programa em parceria com a
Secretaria de Educação à Distância, Ministério da Educação,
Governo Federal.
Olha que dica importante, uma dica principalmente para você que é mãe. A criança de 1 a 2 meses se sente segura no colo da mãe. Ela gosta de ficar em várias posições e adora olhar para o seu rosto. Segure o seu bebê com carinho e olhe bem para ele. Ele vai se sentir amado e feliz.
A relação entre o pai e os filhos é cheia de aprendizagens, alegrias, tristezas, conquistas e algumas lágrimas.
Então, a gente pergunta, qual deve ser o papel do pai na formação de uma criança?
E quais são as consequências da separação entre o pai e os filhos nos casos de divórcio, morte ou mudança de endereço?
Para responder a essas perguntas, vamos conversar agora com a psicopedagoga Eliane Pisani. Olá, doutora Eliane, tudo bem?
Tudo bem.
Doutora Eliane, qual é o papel do pai na formação da criança?
Bom, o papel do pai na formação da criança é a de colocar regras, a de mostrar o papel do homem na sociedade, o que, que o homem representa na comunidade onde ele vive.
A senhora acredita que a mãe pode substituir o homem na educação dos filhos na ausência do pai?
Cada um tem um papel na sociedade. Ele nunca vai substituir a mulher. E a mulher é a mesma coisa, nunca vai substituir o homem.
Sim.
Então, a presença do pai é muito importante para a criança.
Mas é possível substituir, assim, a figura paterna por outra figura masculina?
Na falta, tem que substituir com um avô, com um tio, né? Por mais que a mulher tente suprir a falta, é diferente a cabeça e a forma de atuação do homem.
Bem, e no caso do pai que trabalha em outra cidade e tende a ficar assim fora um período do ano, né? Fora de casa, qual é o conselho que a senhora dá para essas famílias?
Bom, eu sugiro que pelo menos eles se correspondam por carta, quando possível, que é um meio mais econômico, quando não houver possibilidade de falar por telefone.
Isso.
E que esse pai, mesmo ausente, se entere do que está acontecendo com a família e com os filhos. Alguma forma de comunicação para que não fique uma ausência total e fique apenas uma visita, praticamente, de 2 em 2 meses, E uma visita que às vezes vai ficar cobrando coisas que o mês inteiro não teve chance de falar.
Ok, entendi. Agora, doutora Eliane, a distância do pai imposta pelo divórcio é diferente da ausência do pai que trabalha em outra cidade?
A questão da distância é muito parecida.
Uhum.
Só que no divórcio é uma situação concreta. Então, como a questão ficou entre marido e mulher, o pai, às vezes, ele acaba procurando mais a criança porque sabe que não vai mais morar junto.
Existem casos em que o homem, quando se casa novamente, deixa de dar atenção aí ou abandona os filhos do outro casamento, né? O que a senhora pensa disso?
Olha, eu diria que essa atitude é uma atitude de irresponsabilidade.
Uhum.
Se ele fosse pequeno, ele não gostaria de ter um pai que simplesmente foi criar outra família e esquecesse dele. E esse filho tem sentimento e pode estar criando raiva no coração de ter sido abandonado dessa forma.
Ok, doutora Eliane. Bom, e a senhora quer deixar uma mensagem para os ouvintes?
Eu quero sim. A pessoa, para evoluir, tem que saber sentir, tem que saber observar. Ele tem que escutar de fato o que o outro está falando, porque senão ele é apenas um robô passageiro na vida.
Valeu, doutora Eliane. Muito obrigada pela entrevista.
Eu é que agradeço e estou sempre às ordens.
Obrigado, tchau. Então. Tchau, tchau.
Hora da leitura. Hora da leitura.
Pela estrada fora eu vou bem sozinha. Levar estes doces para a vovozinha. Ela mora longe, o caminho é deserto. E o lobo mal passeia aqui por perto. Mas
quem não conhece a história do Chapeuzinho Vermelho? E a do Chapeuzinho Amarelo?
Ah, do Chapeuzinho Amarelo, assim, ó. A Chapeuzinho Amarelo era uma menina que vivia, assim, amarelada de medo. Tinha medo de tudo. Não subia escada, nem descia. Não tava resfriada, mas tossia.
Não brincava mais de nada, nem de amarelinha. De todos os medos que ela tinha, o maior mesmo era do lobo. E de tanto pensar no lobo, um dia, quem ela encontrou? Hã?
O lobo.
Ai, meu Deus, até me arrepiei só de pensar. Pobrezinha.
Ficou curioso pra saber como é que termina essa história?
Então procure aí na sua escola o livro Chapeuzinho Amarelo. Ele faz parte do conjunto de livros distribuídos pelo FNDE para as escolas públicas do ensino fundamental.
Vale a pena ler. O cantor e compositor Chico Buarque de Holanda foi quem escreveu essa história para a filha dele. E as ilustrações são do Ziraldo, pai do menino maluquinho.
E já que hoje falamos sobre a relação entre pai e filho e filha, que tal pai? Você tirar assim um tempinho para ler essa historinha para eles, hein?
Garanto que a criançada vai adorar.
Educação fundamental, educação fundamental, educação fundamental, educação fundamental.
No mês passado, o repórter Caio Darcanchi visitou alguns municípios do sul do Pará. E no caminho, ele encontrou uma ouvinte do Escola Brasil muito especial.
Vamos ouvir a entrevista?
Em Novo Paraíso mora uma das ouvintes mais antigas do Escola Brasil. Aliás, eu estou hospedado aqui na casa dela. Professora Yad Gelza, tudo bem?
Tudo bem, Caio.
É um prazer estar aqui na sua casa.
Prazer é todo nosso receber vocês aqui da Escola Brasil.
A Yad Gelza participou pela primeira vez do Escola Brasil em 1998. Vamos relembrar, Yad. Tem muito tempo, hein? 10 anos quase.
Vocês nem imaginam com quem eu vou levar assim um dedinho de prosa. É, ela já tá na linha, tá no telefone, né? Alô? Ô, Yad, tá tudo bom com você, fia? Tudo certinho?
Tudo bom, Luiz. E você?
Uai, agora melhorou, né? Melhorou de vez.
É sempre bom saber que tem ouvinte que nos acompanha há tanto tempo, né? E a Yad, gente, contou pro Caio como ouviu o programa pela primeira vez.
Um dia, escutei o programa Escola Brasil. Era um programa diferente, tinha toda uma energia positiva, o pessoal todo alegre. E quando saiu, deixou assim muita saudade, eu fiquei muito triste. É um programa tudo de bom, né? Traz a informação de um jeito divertido.
Bem, o Caio também perguntou para a Yad, que é professora, o que é preciso para melhorar a educação na zona rural.
Eu colocaria transporte, que é o maior problema, né? e os professores, né, teriam que aperfeiçoar mais seu conhecimento para trabalhar com as crianças, né?
Por que que existem escolas públicas tão ruins e escolas públicas tão boas? Você acha que é falta, por exemplo, participação dos pais? Falta de um conselho escolar atuante?
Falta de tudo, né? Da atenção do governante, da participação dos pais, que os pais deveriam cobrar mais dos governantes e mais a escola, né?
Ouviu aí, pai, mãe? Ouviu o conselho da nossa ouvinte, Yade? Pois eu quero aproveitar também para mandar um abraço bem apertado para ela, que Yade, e para os filhos Hugo, Gelson e Ana Caroline.
Bom, e obrigada pela audiência, viu? Toque
musical. E para homenagear os ouvintes do Pará, que como a Yade e Gelsa estão ligadinhos no Escola Brasil, vamos ouvir o carimbó.
Quem vai ao Pará?
Parou.
Tomou açaí.
Ficou.
Quem vai ao Pará?
Parou.
Tomou açaí.
O carimbó é uma dança tradicional do Pará, resultado da mistura de ritmos indígenas, africanos e portugueses.
Dizem que no início o carimbó era uma manifestação cultural dos índios Tupinambá. Eles dançavam assim num ritmo mais lento, né? Como acontece com a maioria das danças indígenas.
Foram os escravos africanos que acrescentaram o batuque e os portugueses os movimentos característicos das danças de Portugal.
E foi desse caldeirão de ritmos que o carimbó virou essa dança tão apreciada pelos paraenses.
Vem cá, vem cá, vem cá que eu vou te mostrar. Vem ver como é que se dança o carimbó no Pará.
Para dançar o carimbó, os homens e as mulheres formam pares e depois círculos, um de frente para o outro. Os dançarinos se apresentam descalços e as mulheres usam saias bem coloridas.
É a festa do carimbó.
Música Festa do Carimbó com o cantor e compositor Jairo Moza.
Gostou de ouvir o carimbó? Qual outro ritmo você gostaria que a gente apresentasse aqui no programa?
Escreva dizendo, anote aí o nosso endereço. Caixa Postal 2490, o CEP 70.849-970, Brasília, Distrito Federal. Daqui a pouco a gente repete. Os Jogos Pan-Americanos 2007 terminam no domingo que vem.
Desde o dia 13 de julho, mais de 5 mil atletas de 42 países estão no Rio de Janeiro participando dos Jogos. É a segunda maior competição do mundo que envolve vários esportes.
Já são mais de 50 anos de Pan-Americano desde a primeira edição em 1951. Mas como só acontece de 4 em 4 anos, até hoje foram realizadas 15 edições, contando com essa do Rio de Janeiro.
Então, se você mora no Rio de Janeiro ou está de viagem marcada para lá até o fim de semana, não perca a chance de assistir uma competição, viu?
Tem ingressos para todos os bolsos. Ah, a entrada gratuita para vários eventos também, viu? Aproveite! A festa vai até o dia 29 de julho.
Enquanto você fica aí pensando se vai ou se não vai para os Jogos Pan-Americanos, nós vamos pro intervalo.
E daqui a pouco o Matuto tá chegando por aqui, é ligeirinho.
Escola Brasil.
Um programa em parceria com a
Secretaria de Educação à Distância, Ministério da Educação,
Governo Federal.
Nossas crianças e adolescentes precisam de oportunidades iguais. Oportunidade de estudar numa boa escola, de ter saúde, de brincar, correr e se divertir. Nossas crianças precisam de espaços para jogar bola, nadar. Elas precisam conviver com os valores que formam o cidadão, como a solidariedade, o respeito e a tolerância. Porque as pesquisas apontam que a desigualdade social é uma das principais causas da violência no Brasil. A violência social gera violência física. Ajude a dizer não à violência, dizendo não à desigualdade social. Valorizar nossas crianças e adolescentes é afastá-los da violência. ANDI e UNICEF, pela igualdade social.
Jacá, tem que Jacá brinquedo. Agora é a vez do helicóptero. Ô, Cador, estica o elástico direitinho aí que eu quero ver se esse jeguinho é bom pra pular mesmo.
Ah, pronto, pode pular o elástico do helicóptero. Vamos lá, vai.
Menino danado, viu? Não é que ele caprichou mesmo, Cador?
Que esse jegue é danado. É essa, hein? Vocês estão pulando elástico aqui no estúdio.
Ih, lá vem a Sandrinha.
Ai, eu também quero.
Eu sabia que você ia querer.
Aê, Sandrinha! Gostei de ver. É, agora vem do Matuto aqui, ó. Vamos lá.
Que é, Carlos?
pessoal.
Oi, pessoal. A brincadeira tá boa, mas nós estamos no ar, viu?
Você tem razão, Cador.
Viu?
Melhor deixar esse negócio aqui pra depois, depois tá do programa, né?
Tá bom, eu me empolguei também.
Vai. Muito bom, Sandrinha.
Foi ótimo.
Bom, mas mudando então um pouco de pano pra manga. Que carta é essa que você tá carregando aí faz um tempão, hein, Matuto?
Ô, Cadu, gente, é o seguinte, essa carta é do professor Isaías da Silva Souza. Ele é lá de Santo Antônio dos Lopes, no Maranhão, ó.
Ah, legal.
Ele escuta o Escola Brasil e escreveu pra nós pedindo, assim, umas dicas de brincadeiras pra ajudar os educadores lá na escola. Aí eu fui pesquisar menino.
Sim.
E eu voltei assim, ó, na maior empolgação.
É mesmo? Nossa, o que você descobriu nessa pesquisa?
Bom, eu descobri que quem acha que a escola não é lugar de brincadeira tá muito enganado, viu?
Ixi, põe enganado nisso. E a gente já viu que quando as crianças brincam, elas se divertem e aprendem ao mesmo tempo.
Exatamente, Cadu. Quando o aluno participa de uma brincadeira ou de um jogo, né? Ele desenvolve a imaginação, o raciocínio, a memória, a atenção, tantas a curiosidade coisas, né? E também o interesse, né, Cadu?
Claro.
E aprende a trabalhar em grupo com os coleguinhas.
Na brincadeira do cabo de guerra, por exemplo, duas equipes, assim, uma de cada lado, puxam a corda, né?
É.
E meninos e meninas podem trabalhar juntos para vencer.
Exatamente. E vence a equipe que consegue puxar a outra pro seu lado.
Exatamente.
O que dá uma aula de matemática, né? O professor ou a professora pode aproveitar e ensinar a meninada a calcular o peso que cada time vai ter, né, que puxar para vencer a competição. Uhum. É só você colocar assim a garotada para somar o peso de cada competidor. E vai ter o peso total de cada equipe, pronto.
Boa ideia. Ó, e nos jogos de botão, dominó, dama, xadrez, os alunos vão desenvolver o raciocínio lógico e a concentração.
Uma boa dica também, Cador, é trabalhar com música e dança, né?
Verdade.
O professor ou a professora pode pedir para os alunos pesquisarem a origem de um ritmo e uma dança de cada região do Brasil e apresentar na sala de aula, né?
É verdade. Eles vão conhecer, assim, um pouco da nossa cultura na prática, né? Como frevo, forró, samba, catira, carimbó, fandango.
Pois é, o legal é que essas brincadeiras podem ser usadas também também fora da sala de aula, no recreio.
Ó, dá pra dividir o pátio da escola em cantinhos.
Uhum.
Cantinho da brincadeira de rua, né? Pra meninada pular corda, elástico, amarelinha. Cantinho da dança, né? Cantinho dos jogos, né? E deixar a meninada se esbardar, mas sem extrapolar.
É, o recreio vai ficar bem mais agradável, né?
Com certeza.
E pra criar esses espaços na escola, tem que envolver sempre os alunos, né?
Uhum.
Isso ajuda a meninada a desenvolver o senso de responsabilidade e a cuidar bem de cada espaço, né?
Claro, pega os mais velhos pra cuidar disso ou daqueles, eles aprendem brincando.
Exatamente. É. E por falar nisso, uhum, eu e o helicóptero, nós vamos lá pra fora.
Ah, é?
Não, nós vamos pular uma... Vamos disputar uma corridinha de saco, Cadu.
Ah?
E nós vamos aprender com quantos pulos se chega na Fazenda Matias.
Ah,
tchau pra vocês. Ô, 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 helicóptero, ó. E eu saio na frente, viu? Acho que eu só tenho duas pernas, né?
Tchau, Matu.
Tchau, Matu.
Cuidado, vocês dois não saírem rolando pelo caminho aqui, hein? Esse matuto tem cada uma, depois aparece por aqui dizendo que caiu, bateu a cabeça.
Fique com a gente, viu? Daqui a pouquinho vamos ler as cartas dos ouvintes.
Escola Brasil.
Um programa em parceria com a
Secretaria de Educação à Distância, Ministério da Educação,
Governo Federal.
Cartório, faça sua certidão de nascimento e a de seus filhos. O registro é de graça, é um direito seu. Registro de nascimento, a cidadania no Brasil com nome e sobrenome. Secretaria Especial dos Direitos Humanos. Brasil, um país de todos. Colaboração desta rádio.
Escreveu e enviou, sua carta já chegou.
Cadu, eu vou mandar um beijinho muito especial, uhum, pra alguém que escreveu aqui pro Escola Brasil, só que não colocou o nome. Você acredita nisso?
Olá, alguém especial, tem um túmulo do soldado desconhecido, essa é a carta do ouvinte desconhecido.
Colocou só assentamento Boa Vista, município de Paranatinga, Mato Grosso.
Será
e colocou o CEP também. Mas
ele,
ela fala aqui, ó, é uma mulher, tá? Ela fala aqui que é casada, fala o nome do marido e dos filhos. Então vamos lá, olá.
Então diz o nome do marido dela.
Saudações, oi, meus queridos amigos da Escola Brasil. Espero que essa carta encontre todos vocês na paz de Cristo.
Uhum.
E um forte abraço. Estou escrevendo pela primeira vez para o programa de vocês. Tenho dois filhos, o Carlos, com 4 anos de idade, e a Cristiane, com 11 anos, que ele está fazendo agora a 5ª série esse ano. Meu esposo é o Valdivino Batista dos Santos. Então,
opa,
um beijo aí para a esposa do Valdivino Batista dos Santos.
Mãe do Carlos e da Cristiane.
Exatamente.
Sabia que a minha irmã chama Cristiane?
Olha aí.
Querida ouvinte, esposa do Valdivino.
Só esqueceu de colocar seu nome, querido.
Meu Carlos é da Cristiane, tá vendo?
Olha, o que eu mais gosto do programa de vocês, gente, são as entrevistas. É, e o Matuto também.
Legal.
É, o que eu não gosto muito é da voz do professor Neurônio.
Eita.
Mas eu acho que as dicas que ele dá, assim, são importantes. Mas eu não gosto da voz dele.
É porque ele é meio velhinho mesmo.
Então, manda um beijo aqui pra todo mundo do assentamento Boa Vista, por favor, no município de Paranatinga, no Mato Grosso. E ela escreveu uma carta tão linda, gente, olha, cheia de florzinha,
toda
Cadu,
colorida,
toda colorida,
muito bem,
toda linda. Então, um beijo pra você, minha cara desconhecida, esposa do Valdivino Batista dos Santos
mãe
e a mãe
do Carlos
da
e
Cristiane
e
do Carlos. Um beijinho pra você, linda. Tchau.
Legal. Olha só, eu tô com um e-mail aqui muito interessante da Helena da Silva, que é diretora-geral da Rádio Cidade FM Comunitária, frequência jovem de Juara, no Mato Grosso, 87,9 MHz, onde ela fala, primeiro, olá Cadu, Sandra, tá tudo bem com vocês? Sou Helena, presidente da Associação de Desenvolvimento Artístico, Cultural e Social, ADAX, entidade mantenedora de uma rádio comunitária. Resolvi escrever, vou contar por quê. Como nós já transmitimos a Voz do Brasil, que eu acho muito importante, um certo dia, enquanto estava aguardando para retornar à programação normal da emissora, ao tirar a Voz do Brasil, ouvi pela escuta vocês e achei muito interessante. A partir daquele momento, resolvemos mudar a programação noturna da emissora e sentimos a necessidade e importância em compartilhar com os nossos ouvintes. Pois quanta coisa útil é dita em tão pouco tempo, coisas que só ouvia no tempo dos nossos pais, que foram esquecidas até mesmo de serem repassadas para os filhos. E aí, com isso, resolvi escrever para dizer o quanto são importantes, parabenizar todos do Escola Brasil pelo importante trabalho e mostrar as diversas culturas do nosso país, incentivar todos vocês. Olha, ela... Gostei de ver sua carta, viu, Helena? Ela manda abraços e beijos para todos os ouvintes do programa da Rádio Cidade FM, Juara, em Mato Grosso. Beijão.
Olha que legal, um beijo aí para todo mundo aí da Rádio Cidade. Como é o nome dela?
Helena,
e para todos os locutores, todos os funcionários aí da Rádio Cidade, tá
jovem,
bom?
A frequência é jovem, 87,9 MHz.
Escola Brasil.
Quem vai ao Pará?
Parou.
Tomou açaí?
Ficou.
Quem vai ao Pará?
Parou.
Tomou açaí?
Ficou.
Quem quase ficou mesmo no Pará foi o repórter Caio Darcanchi.
No mês passado, ele visitou os municípios de Marabá, São Geraldo do Araguaia, Novo Paraíso, Eldorado dos Carajás e Pissarra.
Nessas andanças, o Caio encontrou muito estudante, professor, prefeito. Encontrou a Yadi Gelsa, que nós ouvimos hoje no programa.
Hoje também ouvimos a psicopedagoga Eliane Pisani sobre a importância do pai acompanhar o desenvolvimento do filho ou da filha.
Não importa se ele mora longe ou perto. O importante é manter contato, é se interessar pela vida da criança, né, do adolescente. Pense nisso.
E você não deixe de manter contato com a gente, hein? Pode ser por carta, por e-mail. No finzinho do programa nós damos o endereço.
E que tal conhecer um pouco da história dos primeiros colonos alemães que vieram morar no Brasil?
E saber um pouco mais sobre a segurança no transporte escolar, tá? E um assunto que interessa a todo mundo, hein?
Tudo isso amanhã no Escola Brasil.
Tchau, pessoal!
Quem vai ao Pará?
Parou.
Tomou açaí?
Ficou.
Mas quem vai ao Pará?
Parou.
Tomou açaí?
Ficou.
No comércio agitação, o velho peso é uma parada. Na rua 7 de setembro é apertadinho, camarada. O buraco na voz do dia é um folclore popular. Cumprimenta a tia Luzia e seu amigo particular. Samba tem no Quem São Eles e no rancho não posso me amofinar.
Quem vai ao Pará?
Parou,
tomou açaí,
ficou.
Quem vai ao Pará?
Parou,
tomou açaí,
ficou.
Agora vamos brincar um bocadinho aqui. Todo mundo abaixadinho. Assim. Bora, culpa de caseiro. Bora, vamos lá. Quem vai ao Pará?
Parou,
tomou açaí,
ficou.
Quem vai ao Pará?
Parou,
tomou açaí,
ficou.
No comércio agitação, o velho peso é uma parada. Na rua 7 de setembro, é apertadinho, camarada.
Escola Brasil.
Escola Brasil, um programa da Secretaria de Educação à Distância do Ministério da Educação. Produção Escola Brasil. Apoio Rádio Brás. Pelo direito à informação. Anote o nosso endereço.
Caixa Postal 2490, CEP 70.849-970, Brasília, Distrito Federal.